Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. No Contracorrente de hoje analisamos os resultados das regionais dos Açores. Acompanhe o Contracorrente na rádio, no Facebook e também no YouTube.
José Manuel Bolieiro venceu as eleições regionais dos Açores, um resultado que contrariou as sondagens mais recentes e apareceu na sede local do PSD, ao lado de Luís Montenegro, e não para o contrariar no que diz respeito a alianças com o Chega. Pelo contrário, anunciou que vai formar um governo minoritário, o que significa que esse governo só será derrubado se os socialistas votarem ao lado do Chega. Do lado do PS, começam a surgir vozes a dizer que cabe aos socialistas impedir que o governo minoritário dependa do Chega, mas não parece ser essa a orientação de Pedro Nuno Santos. No Contracorrente hoje, queremos saber que lições políticas se devem tirar das eleições nos Açores e mais que consequências pode ter o que lá se está a passar para o debate nacional, que basicamente começa hoje, não é, José Manuel? E nessa ideia, também te parece que a noite correu muito bem em Luís Montenegro?
Muito bem mesmo, ao contrário daquela noite na Madeira, sim, aqui há uns meses atrás, esta correu bastante bem, e não correu bem apenas pelo resultado do PSD, correu bem, olha, por duas coisas que são importantes em política. Uma, pela gestão das expectativas. Toda a gente esperava que lhe corresse mal à noite, e correu bem. Muito importante. E depois, porque havia uma tensão sobre uma possível divergência importante com José Manuel Bolieiro, e isso não aconteceu. Portanto, as duas coisas foram boas para ele. Mas já lá vamos, que eu queria antes começar por uma outra, recordar umas outras eleições, porque às vezes a memória faz-nos bem, digamos assim. Queria recordar as eleições nos Açores de 1996. Portanto, estamos a falar das primeiras eleições que o PSD perdeu, sim, as primeiras que o PS ganhou. Sabes quantos deputados foram eleitos nessa altura? Bem, essa eleição é muito curiosa. O sistema eleitoral é diferente, e já vale a pena falar um pouco sobre isso. O PS ganhou com uma votação clara, teve 45% dos votos, o PSD teve 41%, mas elegeram os mesmos deputados. Elegeram 24 deputados cada um deles.
Já não me recordava.
24 deputados cada um deles. E o PS governou Carlos César, primeiro governo de Carlos César, em 96. Como é que isto foi possível? Com quem é que o PS, digamos, foi um governo minoritário, portanto, digamos, não, sim, tinha maioria absoluta, como agora, não há nenhum partido com maioria absoluta, mas pôde governar. Quem é que forneceu apoio, o apoio necessário, a legislatura durou até ao fim?
Foi o PSD?
CDS.
O CDS.
O CDS. Que tinha três deputados. Tinha três deputados. Sendo que um desses deputados tinha sido surpreendentemente roubado ao Partido Socialista. Que se não fosse isso, teria tido 25 deputados, mais um que o PSD. Como toda a gente esperava. Mas não teve, teve 24. E porquê? Porque no Corvo, que é uma ilha muito particular, muito pequenina, com muito poucos habitantes, 100 pessoas, chegam para eleger um deputado, como aliás voltou a acontecer ontem. Desta vez, habitualmente, nas eleições anteriores, até 96, era um para o PSD e um para o PS. Aquilo variava sempre. Tal. Até que, de repente, em 96, o PS perde o deputado que tem. Agora voltou a ter muito bem. Foi uma coisa episódica. E perdeu porquê? Porque o Carteiro se candidatou pelo CDS. O Carteiro candidatou-se pelo CDS e roubou, assim, a vitória ao Partido Socialista. É uma coisa muito particular. Estou a contar isto porque isto é muito particular nos Açores.
Aliás, os círculos eleitorais muito curtos, muito pequenos.
Tem alguns círculos eleitorais muito pequenos e, portanto, tinha por causa disso muita distorção na proporcionalidade. Curiosamente, é uma distorção na proporcionalidade que poucas vezes tem favorecido o partido maioritário. Porque dá mais peso a ilhas pequenas, onde o equilíbrio entre os maiores partidos é maior e, portanto, eles acabam sempre por dividir essas ilhas, como aliás voltou a acontecer ontem. Portanto, a vantagem de cada um dos partidos, os partidos que ganhavam, quer dizer, para ser mais preciso, tradicionalmente nos Açores é o segundo partido que tem mais vantagem na eleição dos deputados e não o primeiro. Aliás, ontem voltou a acontecer um bocadinho o mesmo. E isto foi, em parte, corrigido por uma reforma da lei eleitoral que criou o círculo de compensação. E nós temos que olhar para o círculo de compensação e olha, é uma das primeiras lições que devíamos tirar a nível nacional. Fala-se muito de um círculo de compensação, eu defendo um círculo de compensação, agora isso tem consequências. O que é que teria acontecido nos Açores se não houvesse círculo de compensação? Estaríamos com um governo de maioria absoluta do PSD.
Sim.
Portanto, era o que tinha. Quer dizer, isto é, haveria um empate 26-26, portanto, 26 deputados para a AD e 23 para o PS e 3 para o Chega. Portanto, daria um empate, era uma situação de alguma forma mais clara do que resultou de ontem. Se bem que eu acho que a de ontem, já vamos a isso, é relativamente clara. O círculo de compensação serve basicamente para eleger pequenos partidos. E, portanto, ontem deu mais 2 deputados ao Chega, 1 à Iniciativa Liberal, 1 ao Bloco de Esquerda e 1 ao PAN.
Uhum.
O que significa que tem vantagens em termos de representatividade, mas complica a chamada a estabilidade governamental.
Sim.
Portanto, nós, se estabelecermos uma regra dessas aqui no continente, daremos mais justiça, digamos, à votação dos eleitores, mas vamos correr mais riscos no que respeita à governamentalidade. Sendo que nos tempos que vivemos, com parlamentos mais partidos, menos bipolares, como eram os... bipolares com 2 polos muito fortes, como eram aqueles que nos habituámos durante muitos anos, isso talvez nem seja um grande problema, porque provavelmente o sistema político vai evoluir para as pessoas se habituarem ou a governos minoritários ou a conversarem e formarem coligações. Bem, dito isto, vamos aos Açores.
Então vamos lá olhar.
Quer dizer, vamos aos Açores ou vamos à eleição de ontem mais concretamente? Primeiro que tudo, aspecto importante, e que pode ser um sinal para o que aí vem em termos 10 de março. Diminuiu a abstenção. A abstenção dos Açores, eu não fui ver, por acaso, não consegui ver se no dia das últimas eleições chovia ou não. Porque às vezes quando chove muito nos Açores é um fator que tem consequências na abstenção.
Sim.
Eu lembro-me que já houve eleições em que se falou do mau tempo como sendo um fator problemático.
Sim.
Nos Açores.
Aliás, ontem de manhã já não me recordo quem era o líder político que apelava a que fossem votar de manhã antes que o tempo piorasse.
Porque está nos Açores,
são
as ilhas onde todos os dias há 4 estações,
claro.
Não é? Quem quer que já visitou os Açores sabe que são dos encantos das ilhas, é que nós podemos ter 4 estações. Olha, já me aconteceu uma vez, ser convidado para um almoço na casa de umas pessoas muito simpáticas, e quando chegámos lá, eles tinham posto 2 mesas, uma mesa no interior e outra mesa cá fora, porque tinha chovido desalmadamente de manhã, e depois à tarde comemos cá fora e fui tomar banho à praia que ficava em frente. Enfim, só porque aquilo de facto é assim, os Açores é um bocadinho diferente. Mas feito este parênteses, o aumento de participação parece-me significativo e pode ter várias explicações. Uma explicação é uma eleição em que mais dramatizada, no sentido em que tinha havido um governo que tinha caído e, portanto, havia uma mobilização por causa disso. O que talvez tenha traduzido no facto de aquilo que, olhando para os votos, o que aconteceu? O PS até manteve a votação, não perdeu votos. E os outros partidos, sobretudo a AD e o Chega, cresceram cada um deles à volta de 5 mil votos. 5 mil votos na Madeira é bastante, não é?
Uhum.
Ou melhor, nos Açores é bastante. O aumento de participação foi 11 mil votos. Portanto, basicamente todo o aumento foi para o AD e o Chega. Foram votos que vieram de onde? Vieram de transferência ou vieram da abstenção? Talvez com um estudo mais fino, freguesia a freguesia, se consiga perceber. Eu não sei responder agora a isso, para se perceber onde é que eles vieram. Mas já aqui um elemento que é relevante, que é um aumento de participação num momento destes, neste caso concreto, favoreceu quem estava no governo e quem tinha sido derrubado. Repara, não é muito diferente do que aconteceu aqui há 2 anos em Portugal, quando quem estava na mesma situação era o governo de António Costa. Parece ter havido, de novo, uma capacidade do Partido Socialista de apelar ao voto útil e por isso prejudicou sobretudo o Bloco, que é o partido mais sensível, cujo eleitorado é mais sensível ao voto tático, digamos assim. O PCP é sempre diferente, o PCP é menos sensível ao voto tático e aguentou-se relativamente, quer dizer, aguentou-se,
não conseguiu eleger,
mas aguentou-se, ficou mais perto de eleger do que tinha ficado da outra vez, mas em termos de votação aguentou-se. E nesta diminuição da abstenção, e por isso é que eu digo que temos que ir ver ao nível das freguesias e eu não consegui fazer esse trabalho, é preciso ver se isto foram votos que foram em boa parte para o Chega. Porque entre o PS e o PSD há muita transferência de votos. O Chega duplica a votação e há muita percepção de que o Chega consegue ir buscar muitos votos à abstenção. O que se compreende bem, o Chega é um partido de pessoas zangadas. Essas pessoas muitas vezes abstinham-se, tinham tendência a irem para a abstenção e agora se calhar estão a ser recuperadas para o voto. Outro elemento que eu achava que terá que se ver, mas aí provavelmente só com sondagens pós-eleitorais, é como é que isto se distribuiu por clones etários. Porque uma das coisas que está mais em aberto para as próximas eleições, ou está a se tornar algo muito presente nas próximas eleições, é que temos uma clivagem etária fortíssima atualmente no nosso eleitorado, com os mais velhos, e quando digo mais velhos são, olha, os da minha idade, já têm mais de 65 anos, a votarem muito à esquerda e muito Partido Socialista, e os mais novos a votarem muito mais à direita, na AD e, sobretudo, na IL, em termos de peso da direita, mas também no Chega. Em termos de número de votos, claro, o Chega até tem mais jovens do que a IL, mas a IL, em termos proporcionais, tem muitos votos de novos. Não sei se isto se passou ou não também nos Açores, mas nos Açores, sendo diferente do resto do país, é sempre um laboratório, porque há uma eleição e há muita tentação hoje de dizer que não façamos leituras nacionais. Quer dizer, antes das eleições era tudo leitura nacional. Uhum. E agora, de repente, já não convém falar das leituras nacionais. Claro que há leituras nacionais, claro que as pessoas estão a olhar para os Açores. E aqui a questão central, mais uma vez, é o Chega, para variar, não é? Porquê? Eu recordo que há quase 4 anos, não é? Portanto, 3 anos e tal, quando José Manuel Bolieiro fez aquele governo, aquela geringonça de direita, digamos assim, portanto, com o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal, foi à altura em que um conjunto de personalidades situadas à direita assinou um texto conjunto. Não sei se te recordas, já não sei onde é que o jornal foi publicado, não sei se foi no Público, se foi noutros sítios.
Eu creio que foi no Público.
Foi no Público, no fundo a dizer isto não pode ser. E na altura houve até bastante desconforto por causa dessa conversa com o Chega. Nós, passado estes quase 4 anos, verificamos que apesar do Chega se ter parcialmente desfeito, eram 2 deputados, um seu muito depressa, o Chega acabou por aguentar o governo mais tempo do que a própria Iniciativa Liberal, que saltou mais cedo deste comboio. E há aqui uma coisa que eu acho que é muito significativa. Quando o orçamento dos Açores foi chumbado, ao contrário do que diz a Constituição da República para o continente, não implica imediatamente, quer dizer, o governo regional dos Açores tinha quase que a obrigação de apresentar outro orçamento. Portanto, ir para eleições foi uma opção clara de José Manuel Bolieiro, que não quis negociar com o Chega o apoio que precisava ter para aprovar um novo orçamento. E isto foi uma coisa que deu-se pouca atenção. E muita gente até achou, mas ele está a jogar com o fogo, está a arriscar muito, porque se calhar o melhor era tentar precipitar mais eleições, aguentar-se e tal, e até suspeitou-se que era essa a vontade do Presidente da República, mas acabou por preferir ir para eleições, precisamente para não ter que estar a ceder mais isto e mais aquilo e mais aquele outro, porque a posição do governo anterior é muito diferente da que tem hoje, não é? É a diferença entre o primeiro governo de António Costa e o segundo. O primeiro era um governo de António Costa, em que António Costa tinha menos deputados do que o PSD, melhor, o Partido Socialista tinha menos deputados que o PSD. O segundo é um governo em que o António Costa não tem maioria absoluta, mas tem mais deputados do que o PSD. Portanto, é uma sessão mais parecida com essa. E, portanto, isto permite, quer dizer, este resultado, como eu disse, contrariou as expectativas, houve sondagens, vamos falar um pouquinho sobre elas, até porque temos cá um convidado hoje que nos vai ajudar a perceber o que é que se passou, não é? Mas houve sondagens que davam a vitória ao Partido Socialista nos Açores, e depois aconteceu o contrário, e isso também é relevante. Porque eu acho que uma das vitórias de Montenegro ontem foi, ele não falou disso, penso eu, não reparei, mas uma das vitórias de Montenegro ontem foi, de alguma forma, contrariar as sondagens. Portanto...
Falou,
pronto, já me estava... Tantas declarações já me baralho.
Sim, creio que ele, a certa altura, aborda a questão das sondagens.
Das sondagens.
Sim, mas diz que o conta aos votos e tal.
Aqui há uma questão que é... Montenegro tem um problema com as sondagens e vai continuar a ter. Eu não creio que de um momento para o outro ele vá aparecer ou a
não descola, as sondagens mostram que não descola.
Tem um problema e agora tem um discurso.
Sim,
antes não tinha, e agora
antes tem
um discurso.
Problema, agora tem um
agora, antes tinha um problema, agora tem um discurso. Portanto, tens a vantagem, não é? Portanto, para ele isso é importante. Eu não sei se vai haver alterações nas sondagens, mas há aqui um elemento que me parece muito relevante e que talvez ajude a explicar o que se passou nos Açores, que é onde é que estão os indecisos. Todas as sondagens apanham sempre muitos indecisos, indecisos que declaram que estão indecisos e indecisos que optam por não responder. Os segundos ainda são fáceis de perceber quem são, os primeiros perdemos-los. E uma das dúvidas que eu tenho, ou melhor, uma intuição que eu tenho, é que hoje em dia há mais indecisos na metade direita do eleitorado, isto é, pessoas que ainda não sabem em qual dos três partidos vão votar, portanto, é evidente que em níveis diferentes, Chega, Iniciativa Liberal e AD, do que à esquerda, onde mais ou menos as escolhas estão feitas, porque há alguns que são fiéis de sempre, sim, quer ao Bloco, quer ao PCP, e, portanto, haverá, com muito, alguma indefinição entre o Bloco e o PS, mas menos. E, portanto, quando apanhamos indecisos e os distribuímos proporcionalmente, atenção, isso nem sempre é feito. Na última sondagem da semana passada, aquela sondagem do Expresso, houve uma distribuição de indecisos que não foi proporcional. Eu não sei qual foi, não consegui compreender bem qual foi a base para essa distribuição, mas se tu reparares nos dados brutos e depois nos dados da projeção, a projeção aproxima a AD do PS. Eu penso que eles terão apanhado maior indecisão ou terão indicadores do tipo de eleitores que são e por isso os terão feito esta distribuição.
Portanto, haverá o grupo de eleitores à direita que sabe onde não vai votar, mas
não
sabe
onde
quem.
É que vai votar. Onde ainda. É que vai votar. Pronto. Isso, quer dizer, falando com... Eu conheço pessoas que estão nessa situação, portanto, a gente sabe sempre, não é? Ainda ontem estava aqui a ouvir a Sandra Pauta dizer que quando foi a maioria absoluta do António Costa, amigos dela que tinham votado PS ficaram arrependidos no próprio dia. São amostras pessoais, não é? Portanto, são coisas que a gente conhece das nossas relações, mas às vezes são indicadores, não é? Bem... Agora, creio que há mais algumas coisas que são importantes dizer e aquilo que se vai jogar no futuro é muito esta questão de saber como é que se governa com
maioria relativa.
Com um Chega muito grande. Sendo que o Chega nos Açores duplica a votação, quase que duplica a percentagem, como sabes houve mais participação, portanto não duplica bem a percentagem, não duplica o número duplica o número de deputados, mais que duplica o número de deputados, passa de 2 para 5. No continente, ou melhor, nas eleições nacionais, enfim, no país todo, aquilo que se prevê, e não tenho a certeza que vamos ter mais de 20%, como dava a última sondagem, mas aquilo que se prevê é um grupo parlamentar muito grande. Como é que isto determina ou não a formação do próximo governo? Este exemplo dos Açores vai ser muito relevante, porque... Ele coloca claramente um ónus de dizer o que se faz, não apenas no PSD, mas também no Partido Socialista, como já estamos a ver nestes dias. E pá, eu devo dizer que acabei de ouvir aqui o Pinote Batista, representante do Partido Socialista, a falar no explicador e primeiro percebe-se o embaraço. E depois há um discurso que, quer dizer, custa a engolir, a justificação custa a engolir, porque ninguém está a dizer que o Partido Socialista vai coligar com o Chega. O que se está a dizer é que vão votar no mesmo sentido, que é uma coisa diferente. Não? Claro. Mistificar sobre esse assunto é mistificar, ponto final, parágrafo, não é? E como eu comecei aqui por falar de Carlos César, porque Carlos César não fez acordos para governar em 96 formais com o PCP à esquerda e com o CDS à direita, e governou, apesar de ter o mesmo número de deputados do partido do PSD na altura. Portanto, situação mais difícil que a situação de hoje da AD. Portanto, agora, essa necessidade de definição, e vamos ver se esta definição é feita antes ou depois das eleições de 10 de março. Eu estou como o Miguel, não sei quais são os calendários, portanto não sei dizer se na Madeira, nos Açores, eu estou com uma opção de misturar a Madeira com os Açores.
Porque de repente Madeira e Açores estão todos ou com eleições ou em pré-eleições, é verdade.
Portanto, se nos Açores os timings de digamos, formação de apuramento dos resultados, formação do governo e da Assembleia, com esta particularidade, que é uma particularidade que não permite ao Partido Socialista, nem ao Chega, fugirem do problema. É que, enquanto cá é possível um governo, digamos cá, isto é, na República,
o governo da República,
é possível um governo tomar posse sem votar nada, portanto não é necessário aprovar o programa de governo, só houver uma moção de confiança ou uma moção de rejeição é que é essa votação. Na Madeira não. Nos Açores não. Eu outra vez, pá, estou com esta, não sei disto.
E na Madeira também não.
E na Madeira também não, porque na Madeira e nos Açores é necessário levar o programa de governo à votação. E, portanto, nessa votação, o Partido Socialista e o Chega têm que dizer o que é que vão fazer.
Vão ter que se definir.
Tem que se definir. Aparentemente, pelo que nós ouvimos aqui há bocado, o representante do Chega dizer, o Chega talvez recue e talvez se abstenha.
Está disposto a colaborar.
Está disposto a colaborar, mesmo sem lhe darem nenhuma pasta, não é?
Portanto, vai... Ao contrário do que foram dizendo na campanha.
Ao contrário do que foram dizendo na campanha. Mas se o Chega não quiser colaborar, vamos ver se o Partido Socialista decide deitar abaixo o governo do PSD. Portanto, o que remete para uma questão, que é, no dia 10 de março, nós vamos ter, eu diria que há várias coisas em aberto, mas talvez a grande dúvida não é se vai haver ou não maioria de esquerda, porque isso não vai haver quase certeza. Portanto, todas as sondagens são muito unânimes em dizer que os partidos à direita vão ter mais deputados. Por via do Chega, por via da Iniciativa Liberal, dois partidos estão em crescimento, e à esquerda, o Bloco pode crescer alguma coisa, mas o PCP até pode perder outra vez. Portanto, agora, uma coisa é ver uma maioria de direita e o maior grupo parlamentar ser o do Partido Socialista. Portanto, estamos a falar de uma situação inversa da de 2015. Outra coisa é termos o que temos agora nos Açores, que é haver uma maioria de direita e o meu grupo parlamentar ser o da AD. Depois aqui pode haver pequenas diferenças, porque como há, mas os deputados não PSD da AD serão poucos, portanto haverá pouca diferença entre ser ou não, se é ou não o maior grupo parlamentar, enfim. Independentemente disso, são as duas questões que estarão muito em aberto nesse dia, porque maiorias absolutas não se vê que nem a AD nem o Partido Socialista possam chegar lá, e portanto essas duas questões vão ser decisivas. E perceber o que é que... Agora eu acho que vão começar outra vez a fazer ao Pedro Nuno Santos perguntas sobre se o que é que ele faz, não é? Até porque o Partido Socialista, algumas pessoas que não são pessoas irrelevantes, portanto... Em primeiro lugar, o primeiro de todos, Francisco Assis, não foi o único, houve mais, Pedro Delgado Alves, talvez menos de uma forma menos clara. Nas outras figuras, Sérgio Sousa Pinto, e houve mais. Não sei se Ana Gomes também teve uma posição parecida, e houve outras pessoas que já tiveram a posição de dizer, o Miguel Prata Roque, por exemplo, também, de dizer, neste quadro, se nós queremos ser coerentes com o nosso discurso, não há nada com o Chega, não queremos que o Chega chegue à área do poder, o que temos a fazer é dizer, governem, porque têm a maioria, nós vamos decidindo as políticas ponto a ponto e negociando ponto a ponto, negociando no Parlamento, como é natural fazer-se em democracias parlamentares, que é negociar as leis nos Parlamentos, negociar os orçamentos num Parlamento e não barrar o caminho à partida. E esse ponto percebeu-se até pela cara de Pedro Nuno Santos ontem, que ele percebeu que os termos do debate relativo ao Chega se alteraram a partir de ontem. Aquilo que podia ser uma espécie de... Aquilo que ele estava à espera que acontecesse, que era encostar Luís Montenegro à parede e tentar desmentir o não é não é não, passou, a bola passou, mudou de campo. E hoje aquilo que se pergunta ao Partido Socialista é então o que é que vocês fazem? E eu estou curioso de ver o que é que vai acontecer hoje no debate. Porque ele vai ter que estar num debate hoje, não é com nenhum destes protagonistas, é com o Rui Rocha, é com a Iniciativa Liberal, mas o tema vai estar lá e, portanto, vai ser interessante ver o que é que ele, entretanto, diz sobre isso.
Vai ser de certeza interessante. Eis que entram em estúdio e estão agora aqui connosco Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador, e Ricardo Reis, diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica. Muito bom dia e bem-vindos aos dois. Vou começar por ti, Miguel, com esta ideia que o José Manuel deixou aqui. Eis que, de repente, as narrativas invertem-se e aquilo que dizia e aquilo que tinha Pedro, Luís Montenegro de esclarecer é Pedro Nuno Santos que vai ter que dizer.
Sim, Pedro Nuno Santos ontem perdeu a triplicar, perdeu umas eleições que o Partido Socialista não perdia desde 96, nas últimas é preciso lembrar que o Partido Socialista ganhou, embora não tenha conseguido formar governo nos Açores, perdeu porque a estratégia de acenar com o papão do Chega nos Açores não resultou, a AD venceu e o Chega cresceu, portanto não houve efeito... E feito dessa campanha do medo, que é algo que Pedro Nuno Santos está a replicar no continente, e também perdeu a coesão que aparentemente existia no Partido Socialista. E era a nota que o José Manuel estava a deixar, quando temos figuras tão diferentes, como Francisco Assis, como Sérgio Sousa Pinto, como... Pedro Delgado Alves, e ao mesmo tempo temos Alexandre Leitão, temos Francisco César, temos o próprio Pedro Nuno a dizer que seria um erro viabilizar este governo dos Açores, ou contribuir para a viabilização deste, ou não se obstar à viabilização deste governo dos Açores. Isto prova que é um assunto mal resolvido dentro do Partido Socialista. E vai
Até
ser...
porque Alexandre Leitão, por acaso ontem coincidiu no mesmo estúdio de televisão que Sérgio Sousa Pinto, embora Sérgio Sousa Pinto tenha sido cauteloso, não é? Uhum. Quando surge a notícia de que Bolieiro estava disposto a governar com a maioria relativa, ele vai dizer, bem, eu não ouvi isso, tentar ali por outro lado, claro, porque estava dentro dos estúdios de televisão e tinha de perceber. Agora, Alexandra Leitão parece-me que foi clara na rejeição dessa possibilidade. E isso, ela é a autora da moção política.
E isso seria muito complicado para Pedro Nuno Santos se de repente... O continente for a votos e tiver uma fotografia de família com o Chega e o Partido Socialista, isso a Luís Montenegro permitirá sempre dizer aquilo que ele tem dito, embora ainda sem aparentes resultados práticos, que é um voto no Chega é um voto no Partido Socialista, porque os dois partidos são aliados naturais nesta ideia de criar obstáculos à governação. Portanto, se Pedro Nuno Santos perdeu a triplicar, é justo dizer que Luís Montenegro teve ontem uma noite em cheio, porque aquilo que se perspectivava era o contrário. Primeiro havia a hipótese avançada, e teremos tempo de falar sobre isso seguramente,
já vamos pedir conta da
Universidade Católica, que dava a possibilidade do Partido Socialista ganhar, algo que não aconteceu, e depois havia sempre a ideia de que José Manuel Bolieiro facilmente se deitaria com o Chega para governar, e... ao contrário do que foi sugerindo ao longo da campanha, José Manuel Bolieiro, no discurso da noite eleitoral, diz não ceda às chantagens e, portanto, vou governar com maioria relativa, foi a expressão do próprio. E isto baralha muito as discussões que estávamos a ter até aqui, porque o medo do Chega, aparentemente, pelos Açores, é infundado, porque a AD está convicta de que pode dispensar alegremente o Chega. Agora, não nos podemos esquecer que no continente o cenário mais provável não aponta para o AD em primeiro lugar, mas sim o PS. O que aí é todo um cenário completamente diferente, porque havendo uma maioria de direita, o PSD teria de decidir se quer o poder ou se permite ao PS governar. Portanto, será uma situação inversa do que aquela que aconteceu nos Açores. Agora, a noite eleitoral foi... em termos de narrativa política, foi aquilo tudo que Luís Montenegro precisava.
E só, Miguel, só para perceber, a solução governativa nos Açores vai ter que ser decidida antes de 10 de março ou pode ser...
Não tem decidida, não tem de ser decidida antes de 10 de março. A informação que nós tínhamos era que se o PSD, portanto, se a AD ficasse em segundo, haveria, de alguma forma, um compasso de espera para que nos bastidores se encontrasse uma solução à direita que não embaraçasse no continente Luís Montenegro. Como a AD venceu, à partida esse compasso de espera não será necessário de fazer, porque basta apresentar um programa de governo e deixar o PS e o Chega decidirem o que fazer, o que até para José Manuel Bolieiro, mas também para Luís Montenegro, seria ótimo. Portanto, agora, sem ter qualquer informação privilegiada, acho que é do interesse da AD acelerar ao máximo o processo.
Será que sim? Seguramente que sim. A minha questão era se o PS e o Chega podiam adiar essa decisão. Não lhes compete, a iniciativa está do vencedor das eleições, de quem venceu as eleições. Ricardo Reis, bom dia. Já aqui falámos de sondagens e de estudos de opinião. E da surpresa que foi ontem à noite, de acordo com sondagens que diziam que aquilo não poderia acontecer. O que aconteceu ontem? O que é que se passou? Porquê que as sondagens falham tanto nos Açores?
Há três ordens de razão porque as sondagens poderão falhar. Primeiro, e uma quarta que é a hipótese zero, que é tentar impedir às sondagens uma coisa que elas não estão a fazer. Ou seja,
que é prever o futuro.
A previsão da semana passada não era uma previsão, era a situação na semana passada. Agora, temos que ir ver se a situação na semana passada era a mesma situação na semana passada. Isso é muito difícil de fazer. O que nós conseguimos saber é que a previsão que fizemos ontem, ou a projeção que fizemos ontem, estava certa. Porque essa foi imediatamente validada pelos resultados eleitorais, certo? Portanto, e aí, aliás, devo dizer que estava com muito mais medo de ontem,
porque ontem
rigorosamente conseguia-se saber imediatamente, já viram o que era, eu às 8 horas pôr a fotografia do Bolieiro no telejornal das 8 e às 10h30 ganhar o Cordeiro, não é? Portanto, seria uma coisa altamente embaraçosa, essa sim, para as sondagens.
Ainda assim, chegou-se a acreditar na maioria absoluta. As sondagens indicavam a possibilidade da maioria absoluta.
Mas eu já lá vou a esse aspecto, porque a projeção dos deputados nos Açores é diferente da projeção dos resultados. Aliás, a projeção dos resultados só é a projeção de deputados na eleição europeia, que é o único onde é um círculo nacional único. Ali e aqui, aqui e lá também. Nas eleições nacionais e nas eleições regionais, estamos a falar de círculos de ilhas ou aqui de círculos de distritos e que, portanto, pode deturpar um bocado aquilo e obriga-nos a ter muito cuidado com a projeção dos deputados. Devemos dizer que acertamos na MUS na previsão dos resultados, porque fomos fazer a sondagem, estou a falar ontem.
De ontem.
E que não era a sua pergunta, diga-se passagem, eu não estou a desviar. Estou a dizer que é mais fácil acertar nessa do que nessa do número de eleitores e na percentagem de eleitores, até por chamar a atenção para uma coisa pitoresca que eu nunca vi em lado nenhum, que é 9.400 pessoas responderam ao inquérito em 100 mil eleitores. Nós tínhamos cerca de 10% do eleitorado a responder a uma sondagem, o que é uma coisa absolutamente insólita em termos de representatividade, margem de erro, o que quer que seja. Quer dizer, muito dificilmente nas ilhas onde fizemos sondagem,
porque
o resultado ia ser diferente daquele que nós tivemos ontem. Portanto, eu estava muitíssimo confiante que na Terceira e em São Miguel os resultados que nós tínhamos eram bastante precisos em relação, e foram, bastante precisos em relação ao resultado que depois se veio a verificar. Ora, projetando isto uma semana antes, está a ver as dificuldades que ontem tivemos, e nós ontem conseguimos validar aquilo. Imagino o que é fazer isto sem conseguir validar rigorosamente nada, e tivemos 2 mil inquéritos respondidos no fim de semana anterior. Isto é feito ao fim de semana, porta a porta, por açorianos. Já agora é um conjunto de pormenores que se calhar são importantes as pessoas saberem sobre este contexto. Portanto, nós temos equipas de voluntários açorianos, voluntários a quem remuneramos por este trabalho, açorianos que fazem isto, e a remuneração e os incentivos são importantes terem em conta. Eles não são remunerados por resposta, são remunerados pelo tempo que passam a fazer isto. Se fossem remunerados por resposta, estavam a perguntar a toda a gente e não aleatoriamente. Isto tem um conjunto de procedimentos aleatórios para garantir que aquilo é representativo da população.
Consegue varrer um pouco mais a população.
Exatamente, aleatoriamente. Porque se assim não fosse, você perguntava aqui aos seus amigos, nós todos temos mais ou menos opiniões muito convergentes no que quer que seja, telefonávamos a outros amigos e enchíamos ali 2 mil respostas, se calhar uns com mais amigos do que outros, mas mais rapidamente, mas era tudo igual, não é? Portanto, é uma coisa que fazer uma sondagem à porta do Largo do Rato, não é? Portanto, já sabemos o resultado, não é? Portanto, não vale a pena fazer isso. Para aquilo ser aleatório, temos que cobrir muito espaço. E isso é que nós temos que verificar agora. Estes inquéritos são feitos em tablet com geolocalizador. E, portanto, é o trabalho que estamos a começar agora para perceber onde é que aqueles inquéritos foram feitos, para perceber se houve erro de...
E não há violação dos dados.
Feitos à mesa do café, como eu soube que alguns inquiridores aqui há décadas atrás faziam.
Não, não, nada disso.
Estudantes que iam e depois preenchiam na mesa do café.
Pronto, mas é que nessa altura nós fazíamos aquilo, nós, se calhar não fomos nós, mas o que está,
sim,
o
não
episódio
você.
Que está
não
a falar
vocês,
não, não é o nosso, mas nessa altura isto era feito, por exemplo, com remuneração de resposta. E, portanto, estar à mesa do café a preencher papéis era uma coisa que rendia ao entrevistador.
Pensei que depois havia sistemas de confirmação, não é?
Havia, e há sempre. Ou seja, nós depois fazemos uma auditoria para saber se a pessoa respondeu efetivamente a esse inquérito. Portanto, há um conjunto de mecanismos de controle que nós adotamos e que aplicamos e que as equipas dos Açores estão habituadas a aplicar.
Ainda assim?
Ainda assim. Portanto, essa é a parte que pode ter falhado e ainda assim, e já agora devo dizer uma coisa, é a vantagem de sermos uma universidade. É porque isto é um assunto académico. Agora estamos. Agora queremos saber, não é? Portanto, agora queremos saber a resposta. E, portanto, a vantagem de sermos uma universidade e não uma empresa é que uma empresa não ia alocar recursos a uma coisa destas. Nós vamos, porque isto há uns papers e umas coisas sobre erros amostrais e coisas do género, ou a ausência de erros amostrais, já agora. E, portanto, estamos entusiasmadíssimos com a possibilidade de verificar se aquilo foi ou não foi bem feito e de melhorar o procedimento mais para a frente e já agora de publicar os resultados, que é outra das vantagens do meio académico.
Quer dizer... E já agora, em relação a isso, se, até que ponto, tendo sido a eleição, o que aconteceu na campanha na última semana...
Essa era a segunda dimensão. É que a campanha na última semana, a segunda e a terceira dimensão estão juntas. A segunda é essa da campanha, a terceira é serem os Açores. Eu sou um apaixonado pela democracia açoriana e eu rogo-me a dizer, a democracia açoriana é diferente do resto da nossa democracia e em muitas dimensões é melhor. E viu-se na taxa de participação que é melhor. A existência de um círculo de compensação faz com que pessoas que no continente ou em eleições nacionais não votariam porque o seu voto não serve para nada, nos Açores serve. E, portanto, as taxas de participação aumentam, na minha opinião, porque a população açoriana, toda ela, começou a perceber para que serve o círculo de compensação. E isso notou-se nas últimas duas eleições. As taxas de participação vêm aumentando há duas eleições e o círculo de compensação penso que vai na sua terceira ou quarta edição. Portanto, as pessoas começaram a entender que aquilo servia mesmo e tem um impacto de votação. Mas tem peculiaridades típicas de serem círculos muito pequenos e regiões e coisas muito pequenas, quer dizer... Desafio-vos a irem ver os resultados na Ilha do Corvo, onde penso que há três listas que tiveram zero votos. Nem os próprios candidatos conseguiram votar neles mesmos. Portanto, é uma espécie de Eurovisão, não é Sweden Zero Point, não é? Portanto, esse...
É mais Portugal Zero Point.
No tempo do Zaba não era, mas agora até ganhamos uma. Mas portanto, e isto tem a ver com... A ilha é muito pequena, a Ilha do Corvo, os candidatos não são locais, não conseguem ir lá votar, mas é um efeito da democracia dos partidos que querem estar presentes, isso é louvável, querem estar presentes em todas as ilhas, mas depois tem estes resultados pitorescos. Por exemplo, no Faial, ontem, a distribuição de deputados foi 2-2, só não foi 3-1 para ir por 30 votos, ou qualquer coisa do género, quer dizer... Podia ter sido 3-1 e hoje estávamos a falar de uma maioria completamente diferente. A Ilha das Flores é uma ilha ultra vulnerável à campanha eleitoral. No bom sentido, porque senão a campanha não servia para nada.
O que é que isso quer dizer? E estamos mesmo com 30 segundos, porque reagem muito à presença dos candidatos em ações de rua?
Não, porque você pode chegar lá e convencer 80 pessoas e ser o suficiente. Lembre-se que 80 pessoas são 160 votos, não é? Portanto, iam votar num partido e agora votam no partido contrário. Quer dizer, é tudo derbys grandes, aqueles jogos do futebol de 6 pontos.
Está a falar das Flores, não é?
Das Flores.
Nas Flores houve durante muitos anos, muitas legislaturas, um deputado que era médico pelo PCP, era médico e eleito pela PCP, era o único lado que o PCP tinha. Era um médico.
Se reformou.
Pronto. E já falaste...
Reformou-se, foi substituído pelo carteiro.
Falaste
ou
do carteiro
assim.
E o José Manuel falou do exemplo do carteiro. Ricardo Reis, há muito mais para perceber. Peço-vos que fiquem para atualizarmos as notícias. Voltamos já a seguir. Até já.
Está no ar a segunda parte do Contracorrente. Estamos a analisar os resultados eleitorais das eleições regionais nos Açores. Participe no Contracorrente em direto até ao meio-dia através do 910024185.
E junta-se agora também a Helena Matos à análise. Que leitura é que fazes? Ou que leituras fazes das eleições de ontem?
Olha, para não me estar a repetir, quero dizer-te que acho que sim, que as linhas vermelhas funcionaram, mas funcionaram em torno da Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal tornou-se um partido aqui no continente e também nos Açores com quem ninguém quer conversar. Ou seja, o PSD não considera a Iniciativa Liberal...
Não foi a Iniciativa Liberal que não quis conversar?
Pois, mas como? Não é considerada fiável. Não é considerada fiável. E não é apenas o ter feito cair o governo dos Açores, porque foi de facto a Iniciativa Liberal que faz esse governo cair, mas temos visto também aqui o comportamento da Iniciativa Liberal, por exemplo, na Câmara Municipal de Lisboa, e de algum modo é como se as linhas vermelhas acabaram em torno da Iniciativa Liberal. Ninguém diz que quer conversar com a Iniciativa Liberal, que a Iniciativa Liberal pode fazer parte de uma solução, e de repente é como se Rui Rocha tivesse excluído a Iniciativa Liberal daquele espaço onde estão os partidos com quem se pode ou não conversar. Ninguém quer saber o que é que Rui Rocha vai decidir, ou o deputado que a Iniciativa Liberal tem no Parlamento dos Açores, o que é que faz ou o que é que não faz. Muitas vezes não é uma questão de ser relevante ou não ser relevante para o resultado. Perdeu peso político. Acho que falar dos derrotados ou daqueles de quem não se fala é também importante. Portanto, eu acho que nós temos aqui um problema muito sério com a Iniciativa Liberal, até porque Rui Rocha tinha definido como objetivo para os Açores garantir o primeiro grupo parlamentar liberal da região, ou seja, ter mais do que um deputado, manteve o deputado que tinha, mas não houve aqui um crescimento em termos de voto, mas houve uma clara perda em termos de peso político. Essa é a primeira questão. Depois temos também um outro derrotado, que é Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos, no Congresso, no qual, portanto, foi celebrado e assinalado como o novo líder do Partido Socialista, ele afirmou: temos a certeza que ganharemos as eleições regionais dos Açores. Portanto, é claro que as pessoas dizem muito quando são, muitas coisas quando estão num congresso, mas, curiosamente, nem Pedro Nuno Santos, nem sequer António Costa, quando de alguma forma endossa o poder a Pedro Nuno Santos, afirmaram que Pedro Nuno Santos se propunha a ganhar as legislativas. Aliás, o António Costa afirmou mesmo que não se devia exigir a Pedro Nuno Santos que ganhasse as legislativas porque ele teve tão pouco tempo para se preparar. Mas, em relação aos Açores, não havia nada disso. E Pedro Nuno Santos falou, aliás, de tinha sido o trabalho de Carlos César e de Vasco Cordeiro, antes de afirmar: temos a certeza que ganharemos as eleições regionais dos Açores, e depois falou dos objetivos, que seria ganhar os diversos atos eleitorais, portanto, tinha a ver com os Açores, tinha a ver com as europeias, tinha a ver com a Madeira, mas do que ele não falou mesmo foi das legislativas. Portanto, nós temos aqui um Pedro Nuno Santos que vai começar uma campanha eleitoral em termos nacionais, ele mesmo, é já a sua cara, numa situação desconfortável. Muito desconfortável. Quer dizer, eu não acho nada dessas coisas que as pessoas dizem, ai, não se pode contaminar, o que é. Não, é uma treta. Quer dizer, é uma treta. As leituras fazem-se aquelas que dão jeito, não é? A cada um dos líderes. E às vezes dá jeito, outras vezes não dá jeito. E portanto, Pedro Nuno Santos, esta noite, que vai ter o seu primeiro debate com o outro derrotado das eleições dos Açores, que é Rui Rocha. É claro que Rui Rocha não admitirá isso, porque até teve ali mais uns votozinhos, mas realmente perdeu peso político. Vamos ver como é que Pedro Nuno Santos vai agora começar esta campanha. Portanto, temos isso. Depois temos, eu acho que para lá de objetivamente, do vencedor, que é Bolieiro, não é? E de André Ventura, que conseguiu multiplicar o seu número de deputados de forma expressiva, acho também interessante, não sei o que é que vai resultar dali, mas acho interessante a forma como Nuno Melo está a conseguir manter o CDS vivo. Ou seja, o CDS não vai a eleições, o CDS aparece em coligações, consegue assegurar um determinado número de deputados e isso, dessa forma, a reboque do PSD vai conseguindo manter esta ficção, por agora, não sei se ficção, se às vezes depois as ficções tornam-se realidade, não é? Portanto, vamos ver se este conto do CDS neste momento, esta espécie quase que de conto infantil, se depois consegue traduzir em algo, porque o CDS algum dia ter de ir às urnas e então ver-se o que é que isto representa. Depois, e para não deixar de fora também, há aqui claramente uma outra derrotada, que é também uma nova líder, que é Mariana Mortágua. Portanto, o Bloco perdeu um deputado, temos uma nova líder no Bloco de Esquerda e isso, para quem também vai ter de avançar para uma campanha eleitoral em termos nacionais, pode não ser fácil. Eu acho que o Bloco está neste momento já a trabalhar numa espécie de correção da imagem da sua nova líder. É curioso que depois daquele cartaz do Não Lhes Dês Descanso, que apontava para, se quisermos, uma liderança mais dura, mais ideológica, de repente o Bloco está a distribuir uns folhetos, aqui em Lisboa, pelo menos, e presumo que em outros locais de Portugal, onde aparece a fotografia de Mariana Mortágua, mas com uma frase que poderia ser para qualquer outro partido, mas muito doce, que é a esperança. Há uma espécie de edulcoração da imagem de Mariana Mortágua, que temos de perceber, por contraste com Catarina Martins, é muito mais dura, muito mais angulosa. Catarina Martins acabava por, estando muito menos apetrechada do ponto de vista técnico, as coisas às vezes diziam eram completamente mirabolantes.
Eu acho que elas falam para eleitorados diferentes. Pá. Pois está, claramente. A campanha da Mariana Mortágua, que é Não Lhes Dês Descanso, com um rosto muito duro, é diferente claramente da campanha da atriz de teatro, que era o que ela originalmente era, a Catarina
palhaça
Martins.
Pois ela fazia números de palhaço. Mas olha, para crianças e dicte, eu que trabalhei com vários atores, todos eles diziam que o público mais difícil
são as crianças.
Portanto, alguma técnica que ele lhe deu. Não,
e eu sei, porque conheci pessoas que chegaram a pensar a votar no Bloco por causa da Catarina. Eram pessoas que com a Mariana dificilmente o farão. Mas, no entanto, as sondagens estão a dar o Bloco a subir.
Sim, mas em termos regionais, nos Açores, eu creio que, de facto, a Catarina Martins passaria muito melhor do que uma líder como a Mariana Mortágua.
O que eu ia dizer é que há fenómenos regionais muito localizados.
Sim.
Ou seja, a personalidade dos líderes regionais é bastante característica.
Ia perguntar-se o que é que pesa mais, se é o líder nacional nas regiões autónomas?
Nestas eleições dos Açores é claramente o líder regional e o eleitorado açoriano. Sim. Eu disse que gostava imenso da democracia açoriana. Não gosto, não acha graça nenhuma. Há um envolvimento.
Acho que há uma exceção, que é o Ventura no Chega. Pois,
mas isso também tem a ver com a personalidade do líder. É claramente uma exceção, eles perceberam que o líder do Chega Açores precisava de ajuda.
Que é muito, muito frágil em termos de discurso, de argumentação, porque nem preenche sequer aquele lado mais popular, se quisermos. Não cobra ali nenhum dos flancos, não é?
É muito difícil de descrever o líder do Chega Açores.
Porquê?
Porque tem particularidades muito próprias e claramente eles perceberam, não é em vão que o Ventura passa uma semana.
A
fazer campanha ativamente. Já agora, e é pitoresco isto, nós fomos ver onde é que ele tinha estado.
Nas feiras,
em Quilhas é que esteve. E qual é o impacto que teve nas Flores, na Terceira e em São Miguel? Nas Flores não teve resultado nenhum, quer dizer, o senhor foi perder tempo para as Flores, aquilo é bonito, portanto, por há muito tempo nunca se vai perder para as Flores, porque aquilo é bonito, mas em termos eleitorais não teve retorno nenhum. Em São Miguel, tudo indica que sim, e na própria Terceira também. E em São Miguel, aquilo que eu acho, e aqui já é do domínio do achismo e não do que sabemos em termos de dados, é que o segundo deputado de São Miguel e provavelmente o do Círculo de Compensação tem muito a ver com esta última semana de campanha do Chega. O segundo Círculo de Compensação, eles conseguiram eleger dois no Círculo de Compensação. Curioso também é a presença de Pedro Nuno Santos, que não temos a certeza se terá ajudado, aparentemente, porque fazendo fé na nossa projeção, na nossa indicação de resultados de há uma semana atrás para ontem, não terá tido resultado positivo e, portanto, terá mesmo retirado algum do potencial do partido, juntamente com o tal discurso que o Miguel bem descrevia do medo ao Chega e de uma coisa que do acordo secreto que aparentemente existiria e que, portanto, terá sido o tipo de coisa que os açorianos não entenderam, não viram, não gostaram e penalizaram. E a posição de Luís Montenegro é dúbia se resultou durante a campanha, seguramente resultou imenso ele ter estado lá na noite eleitoral, que André Ventura não esteve. André Ventura saiu dos Açores antes da noite eleitoral.
Porquê que diz que é seguro que isso deu vantagem, a presença de Montenegro?
Para já, porque o discurso entre o PSD Nacional e o PSD Açores estava muito bem articulado e articulado no local. Eu acho que vocês fizeram um ótimo comentário a isto, de que não havia telefones que não funcionassem, e não havia desculpas para coisas que pudessem falhar na comunicação quando estão os dois na mesma sala. E portanto essa dimensão acho que foram vocês que disseram isso ontem à noite e acho que é muito bem apanhado, porque de facto a articulação dos discursos era muito mais coordenada do que anteriormente, quando não estavam juntos, se tinha visto a entrevista de Bolieira dizer eu aguento-me sozinho, ele não precisa de vir cá, mas se vier é bem-vindo, ou não vou e afinal vou.
Ao contrário do PS, não é?
Ao contrário do PS.
Onde ontem à noite ouvimos muitas
e foi uma noite também diferente daquela, por exemplo, que Montenegro esteve na Madeira, mesmo na sua não articulação com Miguel Albuquerque. É curioso, e apenas para fechar aqui a questão do Chega, não só Ventura saiu, como o próprio Chega local é muito fraco. É muito fraco, estou a falar em termos de peso político. E, portanto, hoje quem faz aqui as declarações é Tânger Correia, da Direção Nacional, coisa que, por exemplo, ontem, claro, e que já veio dizer o que é que se faz ou o que é que não se faz, e o Chega dos Açores está calado e à espera, certamente, de receber orientações, ao passo que aquilo que nós vimos, quer em relação ao, sobretudo em relação ao PS ontem com Vasco Cordeiro, ou até em relação ao Bolieiro, quer dizer, há ali uma afirmação das estruturas locais. O caso parece-me ser evidente, e isso também se notou, por exemplo, no caso do discurso de Pedro Nuno Santos, claro que lhe dava imenso jeito de dizer isso, mas também é verdade. O PS dos Açores vai reunir e tem de decidir uma série de questões e de assuntos. Portanto, tem um peso, não é? Sendo que também eu acho que não é bem uma questão do PS ter perdido. Eu acho que este resultado deverá vir a ter consequências para Vasco Cordeiro, porque já é a segunda vez. É difícil para um partido levar pela terceira vez um candidato com este currículo de derrotas. Se eu creio que se a pessoa melhor perfilada para suceder a Vasco Cordeiro não fosse filho de um antigo líder, as coisas seriam mais fáceis. Ou seja, Francisco César, que sim, que está na linha, sim, que está interessado, sim, que tem o apoio, uma parte significativa, basta pensar na família de que vem, tem também esse ónus, ou seja, para os Açores isso não seja relevante, Lisboa sabe bem ali no Largo do Rato que ter o filho como candidato nos Açores pode vir a ser um ónus. Portanto, eu fiz aqui mais este círculo pelos não ganhadores, chamando a atenção para que nunca vi, ou seja, certamente que já viste, é uma força de expressão, mas que estamos a assistir, se calhar, a uma liderança autodestrutiva da Iniciativa Liberal, autodestrutiva no sentido em que um partido como a Iniciativa Liberal nunca se devia excluir do espaço da negociação, do espaço de ser interlocutor de repente a Iniciativa Liberal parecia ser um interlocutor possível para diferentes partidos, acantonou-se num canto ali num beco de onde não estou a ver muito bem como é que Rui Rocha a vai tirar.
Aqui a Helena muito mais centrada nos perdedores da noite. Raquel Abcacis é editora de política do Sol, colunista do Observador, e agora está connosco. Raquel, bom dia.
Olá, bom dia, Carla.
Bem-vinda. E, a pressão está toda agora do lado do Partido Socialista. Subitamente as eleições de ontem vieram virar a mesa?
Vieram virar o jogo, claramente. Eu acho que agora vai ser... mais complicada Pedro Nuno Santos manter uma consistência no seu discurso. Ele tentou fazê-lo ontem à noite com visível incómodo. O Vasco Cordeiro não quis responder à pergunta, deixando no ar a ideia de que provavelmente nestas circunstâncias, né, recordo quando ele falou ontem à noite, o Zé Manuel Bolieiro ainda não tinha falado. Os socialistas que são ágeis a fazer estas contas devem ter percebido claramente que aquilo que Bolieiro e Luís Montenegro vieram dizer era inevitável e que iam colocar a bola do lado do Partido Socialista e do Chega para que agissem em conformidade de acordo com aquilo que foram os resultados eleitorais. E, portanto, eu acho que isto, independentemente, eu há bocado ouvi ao Zé Manuel Fernandes a dizer que, por causa das comparações, que andámos semanas e semanas a falar das comparações e das ilações que se iam tirar destas eleições para o resultado, para aquilo que poderia acontecer a nível nacional, e de repente, quando isso vira para o PS, são muitas as vozes que dizem que não se podem fazer comparações. É óbvio que cada eleição é uma eleição e nada está decidido. Agora, é óbvio que o grande vencedor de ontem à noite foi Luís Montenegro. Arriscou ir aos Açores, toda a gente achava que ele ia ser o saco de pancada, houve muitas teorias sobre se ia aparecer a soar outra vez ou como é que ia aparecer, e de facto valeu a pena o risco. Valeu a pena.
É menos tropical que a Madeira.
Exato, é menos tropical da que a Madeira, e os resultados também foram de feição. Porque deixaram toda a gente confortável, porque eu acho que também vale a pena aqui dizer uma coisa. José Manuel Bolieiro estava muito confiante na forma como disse que ia, perante aqueles resultados, apresentar-se com os resultados que tem, ou seja, com um governo de maioria relativa e colocar a questão ao Parlamento açoriano. E eu acho que isso é o que o deixa mais confortável, porque aconteça o que acontecer, eu acho que só ele poderá ter a ganhar. Se por absurdo o Partido Socialista e o Chega se aliarem para deitar abaixo um governo acabado de eleger, eu acho que serão penalizados nas urnas, como aliás estas eleições também deram esses sinais, embora a entrada de mais 10 mil eleitores confunda aqui um pouco as contas, mas a verdade é que não compensou quem deitou abaixo o governo, até o próprio Chega, que duplica, ou mais do que duplica, a sua votação e a sua representação no Parlamento. Mas eu ontem à noite dizia aí em antena que André Ventura apareceu ontem à noite com aquele ar das crianças quando têm um bolo de chocolate, mesmo apetitoso, servidinho ali no prato, para começarem a comer, e depois chega alguém e tira-lhes o prato da frente. E eu acho que foi isso que aconteceu. Portanto, acho que André Ventura tem uma vitória, mas não tem a vitória que queria, sim, porque os resultados, a aritmética dos resultados, permite a José Manuel Bolieiro avançar sozinho e dispensar o Chega.
E agora colocar nos partidos a decisão de o apoiarem ou não. Isso quer dizer, Raquel, que quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, como a Helena aqui recordou, se tornaram nos Açores, a expressão se calhar é forte, mas politicamente irrelevantes. Joga um pouco, conta um pouco agora.
Há uma diferença entre a Iniciativa Liberal, apesar de tudo.
Sim.
Eu acho que a Iniciativa Liberal devia olhar com muita atenção para estes resultados. Eu acho que o que aconteceu nos Açores é aquilo que eu temo bem que venha a acontecer a nível nacional. Acho que a Iniciativa Liberal percebe a opção de se querer apresentar a votos, mas as coisas não têm estado a correr bem ao líder da Iniciativa Liberal, com muitas confusões internas, com alguma dificuldade em aparecer publicamente e até nos timings, Hoje vão começar os debates e ele é um dos estreantes com o Pedro Nuno Santos, vamos ver como é que lhe corre, mas a verdade é que a Iniciativa Liberal corre o risco nestas eleições de ou não aumentar a sua bancada ou até talvez diminuí-la por causa da bipolarização que se vai fazer no discurso nestas eleições, e as eleições dos Açores vão ajudar a isso, uhum. Ou seja, a AD ganha aqui margem para dizer que, a fazer o discurso de que um voto no Chega é um voto no PS e de que a AD tem condições para chegar ao governo, assim o eleitorado de direita lhe dê essa possibilidade, e eu acho que o grande sacrificado vai ser a Iniciativa Liberal, que apesar de não ter perdido votos nestas eleições, a verdade é que não vai contar para o campeonato. E eu temo que possa também não contar para o campeonato aqui nas eleições nacionais, porque com as contas todas feitas no fim, ou temos um cenário semelhante ao dos Açores, ou temos o Partido Socialista a ganhar, é uma hipótese, e depois se verá qual é o equilíbrio, mas como tem dito André Ventura repetidas vezes quando se lhe pergunta, mas isso ficar de fora e a AD fizer uma coligação com a Iniciativa Liberal, o que André Ventura vai sempre respondendo é, mas para quê? Para que é que se vão aliar com a Iniciativa Liberal se não tem a maioria? E se isso se tornar uma evidência, eu acho que isso pode ser é um risco muito grande que a Iniciativa Liberal
correu
e que pode não lhe compensar.
Raquel Abcacis, muito obrigada pela tua análise aqui no Contra Corrente. Deseste um bom dia, uma boa semana com muita política pela frente. Estamos aqui a falar desta realidade açoriana. Nuno Costa Santos é escritor e argumentista. Cresceu nos Açores, está lá de resto agora e foi de lá que acompanhou as eleições. Nuno Costa Santos, bom dia. Bom dia.
Bom dia.
E obrigada por estar aqui. Estamos aqui a tentar perceber que leituras nacionais podem ter estas eleições, as eleições de ontem nos Açores. Há algumas que se possam tirar?
Eu acho que sim, sobretudo pelo facto de os médias nacionais terem prestado muita atenção a estas eleições. O país finalmente olhou para os Açores políticos como uma possibilidade de exemplo, claro, por pragmatismo e por necessidade imediata. Isso aconteceu e enfim, com todos os analistas também a intervirem e a fazerem, enfim, as suas análises, as suas extrapolações. Agora sabe-se que, enfim, a nível nacional, o Pedro Nuno Santos está a tentar distanciar a situação nacional da situação regional, mas até agora não aconteceu, não é? Portanto, é uma mudança súbita de estratégia que não cola com a realidade dos factos.
Desde, já falámos aqui nisto também, desde 1996 que o PS não perdia eleições nos Açores, depois desse longo reinado de Mata Amaral. Estamos a entrar num novo ciclo outra vez nos Açores, é isso que está a acontecer? Vamos ter agora outro reinado social-democrata ou é difícil perceber?
Eu penso que poderá haver um novo reinado social-democrata, motivado por uma legitimação forte da figura de José Manuel Bolieiro, que, enfim, ele falou muito na personalização desta vitória, e de facto foi. José Manuel Bolieiro aparecia anteriormente como um líder algo frágil, até controlado internamente pelos elementos da coligação, pelo líder do CDS, nomeadamente. Mas agora, como apareceu durante a campanha a solo, sozinho, com um discurso muito mais, enfim, assertivo, digamos assim, e como o resultado foi bastante positivo, até tendo em conta uma sondagem recente, que não o fragilizou pessoalmente, e até com uma vitória surpreendente em São Miguel, ilha que, enfim, estava um pouco reticente relativamente a Bolieiro, porque se considerava que Artur Lima, o tal número 2 do CDS-PP, controlava Artur Lima, sendo ele da Ilha Terceira. Estas coisas contam muito internamente. E, de facto, o que se sente aqui nos Açores é realmente uma boa situação para o Bolieiro, que é o PSD, e a festa que o PSD realizou no centro de Ponta Delgada é indicativa de uma onda positiva para o PSD. Por outro lado, Vasco Cordeiro, enfim, em duas vezes consecutivas, não consegue chegar ao governo. nessa medida, coisa que não seria fácil para ele, é verdade, nesta segunda vez, nessa medida aparece nitidamente fragilizado, o que abre caminho para outras soluções na presidência do PS regional e nomeadamente
Francisco
para
César?
Uma figura... Para Francisco César, exatamente. A Carlos César, que, enfim, nunca escondeu, digamos, a sua estratégia até familiar, não digo isto com excesso, digo isto até tendo em conta tudo o que se sabe, né, da sua própria personalidade. Ele que esteve com Vasco Cordeiro, é verdade, veio cá, mas, de certa forma, o caminho está aberto para Francisco César, sendo que Francisco César precisa de alguma legitimação nacional para ter legitimação regional. Portanto,
porque não tem
ganhar.
Não, isso não aconteceu com o Carlos César, com Mota Amaral já tinha uma experiência de parlamentar, mas é preciso primeiro conquistar o continente para antes de chegar aos Açores?
No caso de Carlos César não foi necessário,
sim,
porque Carlos César já tinha uma combatividade interna muito grande como líder da oposição e beneficiou do efeito razão e coração do Guterres e de um desgaste, enfim, da governação de Mota Amaral, que entretanto saiu, e portanto houve aqui uma conjugação de fatores, sendo que Carlos César... enfim, tem uma dimensão de força e de capacidade de afirmação que Francisco César nitidamente ainda não tem. Se Pedro Nuno Santos ganhar as eleições no continente, certamente que Francisco César estará à espera de um cargo no governo mesmo para ter essa legitimação regional via legitimação nacional.
Ontem à noite não houve nenhum anúncio de demissão em nenhum dos partidos e houve vários derrotados, é suposto?
Isto é uma gestão do imediato.
Sim.
Como o PS poderá ser uma solução para a viabilização deste governo, se tiver algum sentido de responsabilidade, isso irá acontecer, até porque os açorianos não iriam perceber que este governo não pudesse governar em maioria relativa. Os açorianos são essencialmente conservadores e não iriam aceitar que houvesse uma nova agitação, houvesse novas eleições e o PS não assumisse uma postura de responsabilidade, de sentido de pactos de regime. Portanto, o PS, como ainda está em jogo, digamos assim, com Vasco Cordeiro, aí é verdade, mas para gerir o prejuízo, não acho que tenha grande futuro político à la longa aqui na região, não houve uma ilação imediata relativamente à possibilidade de uma demissão dele, que eu acho que mais cedo ou mais tarde irá acontecer.
Nuno Costa Santos, ainda não falámos do Chega, e aqui no estúdio já falámos das particularidades do líder do Chega nos Açores e da presença forte de André Ventura durante a campanha. Como é que se explica este resultado?
Eu acho que é por um duplo fator. Por um lado, pelo fenómeno de André Ventura, que entra pelas televisões dentro de todos os cafés açorianos diariamente, junto de um eleitorado que também aqui está zangado e ressentido com tudo o que tem acontecido nas instituições basilares do Estado português, não é? E por outro lado, José Pacheco, de certa forma, é uma espécie de voz do presidente junta médio, digamos assim, dos Açores. Há aqui uma convicção bastante generalizada de que instrumentos de redistribuição social ou de justiça social como o rendimento mínimo ou agora o rendimento social de inserção não têm a fiscalização suficiente para serem justos. E José Pacheco, enfim, adota essa perspectiva, que é uma perspectiva que, como digo, tem bastante acolhimento junto da sociedade. Basta circular pelas freguesias para verificar que há um sentido de condenação daqueles que aproveitam o sistema por não ser suficientemente fiscalizado. Digamos, criando uma desigualdade perante aqueles que trabalham. Não direi que é isso que acontece efetivamente, embora acho que em parte isso acontece, mas esta é a convicção psicológica e até moral de muitos dos açorianos. Nesse sentido, o Chega ganha via nacional e também via regional.
Onde aqui não parece haver uma distinção tão grande, nem as particularidades regionais possam justificar tudo. Nuno Costa Santos, muito obrigada, foi um privilégio ouvi-lo aqui, com, conhecedor, claro, da realidade açoriana. Ricardo Reis, tivemos aqui um retrato importante, não sei se ia acrescentar alguma coisa sobre o que acabamos de ouvir.
Ia acrescentar, mas o Nuno foi acrescentando o que eu ia acrescentar. Realce apenas, fiquei com muito poucas coisas para dizer depois do que o Nuno disse, e felicito-o pela análise, porque ela é muito coincidente com a impressão com que eu fiquei também. Eu fui aos Açores há cerca de 10, 12 dias em preparação das sondagens, e chamaram-me a atenção em São Miguel para uma coisa interessante, é que os cartazes da Aliança só tinham a fotografia do Bolieiro. E disseram-me, nas outras ilhas tem dos outros. Portanto, tem de todos os líderes. Não sei se repararam ontem no discurso do Bolieiro, que ele disse: eu não escondi ninguém. Não escondi nenhum dos líderes, era aí que ele estava a querer chegar. Isto vem muito de encontro àquilo que o Nuno descreveu agora, da relação que existia e da visão que havia do Bolieiro em relação aos outros líderes e em relação à figura do anterior Presidente da Câmara da Angra do Heroísmo, o Vice-Presidente do Governo Regional. Que é uma figura dominante do PS, do CDS, e é uma figura dominante na Ilha da Terceira, e portanto achou-se que haveria ali alguma tensão pela dominância no governo regional. Que tem muito a ver com uma coisa que também é uma coisa cuja ficha só nos cai quando chegamos aos Açores, é que os micaelenses são diferentes do resto, enfim, dos outros açorianos das outras oito ilhas. Portanto, há ali uma tensão histórica entre São Miguel e o resto das ilhas, que não é apenas entre São Miguel e Angra, ou de Ponta Delgada e Angra, é entre os micaelenses e o restante arquipélago. E os governos regionais são bastante avaliados sobre a importância que dão a São Miguel face às outras ilhas E ontem, no discurso de Bolieiro, não sei se repararam, que ele, estando em São Miguel, sendo de São Miguel e falando a partir de Ponta Delgada, reforçou esse ponto. Ele disse que foi um mandato que foi muito apreciado em todas as ilhas, e a coesão de todas as ilhas é muito importante para mim. Portanto, complementando deste lado do Atlântico aquilo que o Nuno tão bem descreve, estando lá no terreno, era isto que eu ia acrescentando. Sim. Mas o Nuno já
ficou.
Tinha acrescentado quase tudo.
Talvez, não sei se academicamente já tem mais dados sobre isto, mas já se percebe alguma coisa sobre transferências de voto ontem?
Tenho os dados, mas não estão processados. Ou seja, já agora também explico. Nós fazemos a simulação de voto em urna porque continuamos a achar que as pessoas respondem melhor, sobretudo de faixas etárias mais avançadas, ao voto em papel.
Portanto, repetindo
o processo. Sim. E há uns anos atrás comecei a pedir para, no verso, pedirmos às pessoas que se disponibilizam a isso, eu não sei quantas o fizeram, sei que 9 mil responderam à frente. Esses são os votos que contamos, e portanto, ao longo do dia, aconteceu aquilo que nós tínhamos dito aqui há umas semanas atrás, que a primeira contagem punha o PS mais à frente do que...
Portanto, também nos Açores se verificou que os eleitores mais velhos votam de manhã e votam PS.
Ainda ontem me lembrei de vocês, quando cheguei lá às 5h30 e estava...
Eu também me lembro muito
a descrever,
do que
estava aqui. A ver se quiser mostro-lhe depois as fotografias do quadro para ver o andamento que tínhamos, porque era exatamente o que vos tinha descrito também nos Açores, não tão intenso, mas também nos Açores isso acontece. Isso é feito contagem mês a mês, ou simulador a simulador, ou entrevistador a entrevistador, com base na frente. Portanto, ele conta quantos é que tem. Agora, precisamos de processar esta informação, ou seja, esses dados estão todos guardados, estão obviamente anonimizados, ninguém põe nomes em lado nenhum, e portanto isto é completamente anónimo, e isso asseguramos às pessoas que responderam, e foram muitas, e agradeço também se alguém estiver a ouvir que tenha respondido, e provavelmente estão, 10% dos eleitores, a probabilidade é muito alta, tem que ser introduzido em computador, e é isso que está a faltar. E no verso está a idade, julgo que o grau de escolaridade, estão os géneros, aí as pessoas preenchem, E está também quem votou na última eleição.
Sim.
E, portanto, isso vai nos permitir ter aquilo que estava a perguntar, que era a indicação de transferência de voto. Eu acho que não perguntamos quando é que tomou a decisão desta vez. Vamos ter que fazer inquéritos e sondagens posteriores para estabelecer se, como estava a dizer há uma hora atrás, para estabelecer se há, se há decisões de última hora, sim, condicionando, que expliquem se foi a última semana de campanha ou se era uma coisa, ou erro de quantificação ou de cobertura de freguesias. E, portanto, esses são dados que vão começar a ser introduzidos a partir de hoje e a minha expectativa é que eles estejam introduzidos nos próximos 10, 15 dias.
Nos 10, porque há, imagino que tenha muitas dúvidas, mas curiosidades também. O que é que lhe interessa mais saber? Se há novos eleitores, por exemplo?
Exatamente. Ou seja, nós temos a percepção que há aqui novos... Teve que haver...
Teve que haver novos eleitores.
Nós temos muito interesse nas pirâmides demográficas, aliás, penso que o Zé Manuel Fernandes dizia isso no início do programa, nas pirâmides demográficas destes eleitores, mesmo nos Açores.
Vocês têm esse elemento?
Temos, vamos ter. Tendo a idade, eu sei quem consigo fazer...
E vão publicar isso academicamente? Ou vão...
Não, eu acho que, olha, estamos abertos a grandes discussões sobre essa matéria, faz todo
quem
o sentido.
Quem sabe num programa de rádio, é isso?
Quem sabe num programa de rádio, seguramente, quem sabe numa página web também.
Muito bem, Helena Matos, isto significa, claro, que ainda há muito para perceber e os Açores entraram muito no mapa da discussão política nacional. Com esta ideia que ouvimos aqui do Nuno Costa Santos, nasceu um novo líder ontem, José Manuel Bolieiro.
Olha, o José Manuel Bolieiro é um bocadinho o contrário do Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos é bom em comícios, em discursos declarativos, e o José Manuel Bolieiro é muito eficaz em entrevistas, a ter de explicar o que faz ou o que não faz ou o que quer fazer. Tem um discurso que me parece percebe-se o que é que ele está a querer dizer, o que é que está organizado em termos de discussões, de declarações para as massas, não sei o quê, não será particularmente entusiasmante, mas as autonomias têm vivido de líderes, muito de lideranças, não é? Nós conseguimos identificar, no caso dos Açores, o tempo Mota Amaral, o tempo César. Agora, a grande questão é se apareceu ou não um outro líder. Porque isso ali é particularmente importante. Se fizermos a transposição para a Madeira, ainda é mais acentuado. Não é? Portanto, com o Alberto João, depois o Miguel Albuquerque, as coisas, entretanto, acontece o que é o caso de investigação a Miguel Albuquerque, a sua constituição como arguído, e agora a grande questão é se Paulo Cafofo vai ou não conseguir afirmar-se como o novo senhor da Madeira. Porque, até porque vemos do lado do PSD dificuldade em apresentar nomes nessa matéria. Portanto, isso parece-me ser essencial, que estamos sendo os líderes sempre muito importantes, ali é como se fossem o rosto, as governações têm um rosto. Achei curiosa a referência do Nuno Costa Santos ao facto dos Açores. Nós quando partimos por isto, temos sempre a ideia, quer dizer, que é tudo assim, quase que uma transposição do continente, e depois que são umas realidades... contínuas, apesar das ilhas, mas que aquilo é um contínuo separado por mar. Ora, isso é absolutamente falso, é um ilusório. As ilhas são muito diferentes umas das outras e num dos assuntos, eu falava isso com o Zé Manuel antes de ir para cá, antes de entrarmos aqui no estúdio, porque este foi um assunto da campanha, deu-me para andar a ler aquelas coisas que têm sido publicadas até pelo próprio Governo Regional dos Açores sobre as questões do chamado rendimento mínimo / rendimento social de inserção. As maiores clivagens na atribuição desse rendimento talvez estejam nos próprios Açores. Note, os Açores são percentualmente, com a população portuguesa, a região de Portugal onde existe maior atribuição deste rendimento. Mas isso não é uma realidade açoriana, é uma realidade de algumas localidades dos Açores, muito específicas, e o que nos dá conta também de clivagens grandes dentro daquela sociedade. Portanto, não...
Rabo de peixe, não é?
Rabo de peixe, há também depois uma outra vila, Vila Franca, se não estou em erro, e portanto, têm é uma sociedade com ela mesma muita diversidade.
Estamos a falar, em rápido peixe, estamos a falar de 30% da população receber o rendimento social de interessante.
Ainda atualmente.
Dados de 2022.
Sim,
não deve 2022, ter mudado. Portanto, é pouco tempo.
E quando se passa para a realidade dessa população e se vê os outros tipos de apoio que recebe, não é apenas a questão do rendimento social de inserção, pois existem outros apoios que vão desde casa, todo um conjunto de outros apoios, percebe-se que realmente temos, há ali uma espécie de umas ilhas, ilhas dentro das ilhas, de uma população que não terá, ou que não tem, pelo menos, um projeto de vida comum. Portanto, esta realidade também é preciso ter isso em conta. E isso, claramente, cria matéria para a campanha eleitoral. Não é? Portanto, isso parece-me ser claramente evidente. Portanto, eu acho que, resumindo, nós ontem saímos destas eleições com um vencedor em termos nacionais, que é Luís Montenegro, com um vencedor em termos regionais, que é Bolieiro. Como digo, acho que de alguma forma Nuno Melo é também um vencedor, porque consegue manter a marca CDS. Vamos ver como é que Pedro Nuno Santos está esta noite no debate que vai ter, com Rui Rocha, para mais.
Que também não tem razões para estar assim muito
animado. Ele vai dizer que sim, porque ele até aumentou o número de votos, mas eu acho que não tem razões para estar animado, porque é uma espécie, usa-se muito, às vezes até abundantemente, e muito a despropósito da expressão, tiros nos pés, mas este homem deu um tiro em alguma parte do seu corpo, porque não se consegue perceber como é que alguém que estava no centro da política, não é? Apesar de não ter muitos votos, de repente sai daí. Quer dizer, e isso parece-me ser claramente um erro. Acho que, por outro lado, esta atitude de André Ventura é curiosa. Eu acho que replica aquilo que ele já disse que poderia fazer aqui no continente, em termos nacionais, não é? Que é que não iria inviabilizar um governo de Luís Montenegro. E, portanto, ele está a tentar, de alguma forma, confrontar Luís Montenegro com o facto que vai depender dele, mesmo que não diga que depende dele. Agora, isto são equilíbrios que não se podem manter, que eu acho que não resistem a 4 anos, mas que, no fim...
Tanger Correia disse aqui na última hora que o objetivo do Chega era dessocializar o país. Uma expressão que ajuda a explicar que fará tudo para que, sim, o PS não seja governo.
Eu acho que ele fará tudo para que o Chega se torne indispensável, que é uma coisa bastante, que é uma coisa muitíssimo diferente de dessocializar o país. Agora, como é óbvio, estas eleições para o PSD, na linguagem do PSD, penso que vão ser, haverá leituras nacionais, na linguagem do PS não haverá leituras nacionais, mas eu acho também que pelo lado do PS vamos ter um novo líder nos Açores. Portanto, precisa-se de um novo rosto. Vasco Cordeiro já perdeu 2 vezes. Acho que não se pode ir para eleições novamente com uma pessoa que já perdeu 2 vezes.
José Manuel.
Bem, algumas notas rápidas. Primeiro que tudo, e sou já agora começando pelo Chega. O Chega deve a sua votação basicamente à Ilha de São Miguel. Portanto, dos 10.600 votos que o Chega tem, 7.100 são na Ilha de São Miguel. Portanto, a Ilha de São Miguel tem habitualmente metade da população, portanto, mas é aqui a grande concentração de votos. Nas ilhas mais pequenas, que às vezes também são as mais pobres, o Chega não se porta muito bem. Agora, tendo esta votação em São Miguel, portanto, a votação é a nível regional de 9%, em São Miguel sobe para 11,8%, mas sobe mais ainda em Rabo de Peixe. Em Rabo de Peixe é uma das freguesias, não é onde tem mais gente, mais votos, em termos proporcionais, não é? Sim. Percentuais, mas é uma das freguesias com melhor votação no Chega.
Ricardo Reis, tinha alguma explicação? Porque notei uma reação.
Eu penso que o André Ventura esteve lá.
Eu acho que ele quase certeza que foi lá. Enfim, conhecendo André Ventura e conhecendo Rabo de Peixe, e eu conheço os dois, acho que ele foi lá de certeza, não é? Se eu tivesse, eu nunca aposto, mas se tivesse que apostar. Pronto. Depois, isto também é significativo porque, em compensação, é uma votação muito mais significativa do que, por exemplo, ele tem nas freguesias urbanas de Ponta Delgada. são duas freguesias, ele aí desce dos quase 14% que tem Rabo de Peixe para 8,5%, mais ou menos. Perde bastante, tem até uma votação abaixo da média do arquipélago. Eu acho que isso não foge muito do padrão, da ideia que nós temos do tipo de leitor típico do Chega, não é? Um último reparo só sobre Rabo de Peixe, a tal freguesia onde há uma percentagem muito elevada de rendimento mínimo e que eu julgo, enfim, haverá uma outra freguesia onde isso também é significativo.
Vila Franca.
Vila Franca do Campo, também é uma terra de pescadores, portanto tem muito a ver com a questão dos pescadores. Rabo de Peixe estava muitos programas. É um tema muito apaixonante.
Dá uma série até.
E deu uma série, mas a série era por uns aspectos, enfim.
Outros.
Não falava bem daquilo que para mim é o mais complicado em Rabo de Peixe, que é uma cultura entranhada de pobreza e a dificuldade em romper com esse horizonte, que é um horizonte que fecha. Atenção, Rabo de Peixe tem uma percentagem, tem uma participação eleitoral muito baixa. Muito baixa. Portanto, a participação eleitoral nos Açores foi 50%, em Rabo de Peixe é 35%, e desceu. E desceu relativamente à última eleição. Vai um bocadinho contra vapor. Tudo isto é um outro debate sobre tudo o que tem a ver com a pobreza e como é que ela pode
sobretudo
ou não pode ser enfrentada.
Perpetuação
da pobreza, porque Rabo de Peixe deve ser dos sítios do país. Eu não conheço outro, sim, mas é capaz de haver. Mas é seguramente um dos sítios do país onde, ao longo de décadas, isto já vem do Estado Novo,
sim,
se investiu mais na tentativa de tirar pessoas da pobreza. E elas não saem. Quer dizer, é uma coisa... Aliás, é muito aflitivo desse ponto de vista. Uhum. Nunca me esquecerei da primeira vez que entrei em Rabo de Peixe há 40 anos. Olha, numas eleições em 1984, em que o candidato pelo Partido Socialista tinha 27 anos, era muito enfim, dava uns sinais de energia, foi completamente esmagado por Mota Amaral. Chamava-se Carlos César.
Fantástico.
Eu andei com ele num dia de campanha.
Fazer campanha.
Andei com ele a fazer campanha nessa
com
altura.
O enérgico e jovem Carlos César.
Carlos César, num Skoda, que era um carro que na altura só se vendia nos Açores. Não havia... Era um carro feito na Checoslováquia, portanto, país de leste. Portanto, não estava no grupo Volkswagen. Enfim, outro tempo, muito diferente de hoje. Bem, feito este parêntese, só para contar uma história. Eu acho que há uns tempos ele ainda apostou que o Pedro Nuno Santos ia ganhar as eleições. Não sei se mantém a aposta, mas hoje a vida ficou um bocadinho mais difícil.
Ficou.
A vida ficou um bocadinho mais difícil.
Até porque me parece que ele... Isso é uma coisa que vamos ter a ver nesta campanha. Parece-me... Sempre achei, olhando para Pedro Nuno Santos, que ele é uma pessoa que vive... tem momentos de grande euforia e depois tem momentos em que parece que fica... em baixo, não é? E este início de campanha precisava de que lhe correr bem, e uma coisa que sempre disse é que acho que ele não é bom em debates, pode ser que e portanto ter de começar com
sim,
um
mas
debate.
Sim, Rui Rocha também nos debates que já fez tem pouca experiência, tem menos experiência, não é? Portanto, ainda é um novato e nos debates que já fez não foi. Mas às vezes, quer dizer, a expectativa neste momento é para Pedro Nuno Santos, não é?
Sim,
para Rui
claro,
Rocha, não é?
Não é para Rui, e portanto, acho que este princípio não lhe está a correr bem. E acho que isso se pode refletir, ao passo que havia líderes, no caso de Soares, não é? Mário Soares, parecia que aquilo dava energia, quer dizer, quanto invertia os estímulos e aquilo dava-lhe energia. No caso, e há outros que parecia que não os afetava particularmente, mas no caso de Pedro Nuno Santos, eu acho que esta campanha vai pô-lo muito, 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 muito à prova, e sendo certo que ele não se conseguiu nunca dele, que ele, a expectativa de que, ou ter como objetivo ganhar as legislativas, mas ele disse mesmo que tinha a certeza que iam ganhar as eleições regionais nos Açores.
Mas, Helena, agora é que se percebeu bem porque é que ele não quis que houvesse debates com Zé Luís Carneiro.
Claro.
Porque este tema que aconteceu ontem teria sido debatido com o José Luís Carneiro há 3 meses atrás.
E agora vamos ver como é que ele também vai gerir isto dentro do Partido Socialista, que já percebemos que não há, nem todos têm a mesma
claro.
Opinião. Outro aspecto só que me queria, para terminar, que já estás a olhar para mim, não é?
Não, portanto, temos 2 minutos.
2 minutos. Acho que há um aspecto aqui importante que também se tira destas eleições e temos que reforçá-lo para o continente, que é o comportamento da abstenção. A abstenção tem havido participações baixas. Sabemos que boa parte da vitória e derrota nas eleições se joga pela mobilização dos abstencionistas. Portanto, quem é que está com mais vontade de votar ou mais necessidade de votar? Aquilo que também pode resultar desta eleição é que parece haver uma, enfim, nas últimas eleições, reparemos, PSD com Rui Rio, os partidos mais à direita a começarem a subir, mas ainda pouco experimentados, e um Partido Socialista a agitar muito bem o fantasma do Chega em termos de mobilização do eleitorado, e isso não funcionou nos Açores, e não funcionou nos Açores por duas razões, na minha perspectiva, não é? Não funcionou nos Açores porque já tinha havido aliança com o Chega e o mundo não caiu. Portanto, apesar de tudo, é uma coisa que as pessoas dizem, já aconteceu e depois não aconteceu, não morremos, não é? Não acabou a democracia. E, por outro lado, porque, apesar de tudo, havia necessidade de ter um governo que não necessitasse do Chega, e por isso a conjugação destes dois fatores permitiu mais votos no Chega, mais votos na AD. No continente, ou melhor, na República, pode haver aqui também a conjugação destes fatores, e a questão é até que ponto é que Pedro Nuno Santos consegue repetir a mobilização de eleitores que António Costa conseguiu nas últimas eleições, e até que ponto é que os outros partidos vão conseguir trazer votos da abstenção, quanto mais não seja naquela ideia de temos que mudar de ciclo político.
E em 30 segundos, Ricardo Reis, não resisto, porque assim não lhe perguntei que leitura nacional pode ter aquilo que aconteceu nos Açores, estas ideias, quer da abstenção, quer das linhas vermelhas com o Chega, podem refletir-se?
Em 30 segundos, aquilo foi um ensaio geral de Luís Montenegro. E foi um ótimo ensaio geral. Se aquilo tivesse corrido mal, seria um ensaio geral de Luís Montenegro para uma coisa que corresse mal. Mas ontem foi um ensaio geral de Luís Montenegro para uma coisa que correu bem. Porque a estratégia é a mesma na eleição nacional.
Ou seja, e mostrou uma coragem.
Mostrou uma coragem grande.
Ele foi falar mal. Os comentadores disseram que ele estava a fazer um disparate e não foi isso que aconteceu.
Até porque de todos os cenários, só o cenário da maioria absoluta à partida, o cenário da maioria absoluta para Bolieira, é que à partida lhe sairia bem e lhe seria bem a festa da vitória. E ele conseguiu pegar no pior dos cenários, porque mesmo a vitória do PS obrigaria a não mexer com o Chega e a não discutir o não que é não. E portanto o pior dos cenários era esta situação em que arranja uma maioria relativa e ele sai-se muitíssimo bem de uma situação muito, muito apertada. Isso notou-se, o senhor ontem estava mais radiante.
Sim,
do,
claro.
do que costuma estar, e alguém me dizia hoje com toda a razão que as vitórias dão um carisma enorme, porque estás a dizer que o senhor não tinha carisma e de repente ontem à noite descobrimos que tinha, mas era porque ganhou também.
Terá
o seu carisma também, mas as vitórias dão carisma.
Ricardo Reis, muito obrigado. Obrigada por teres vindo ao Contracorrente de hoje. Amanhã é só com a Helena Matos, certo? Então,
sim.
Até amanhã, Helena Matos. Boa folga para José Manuel Fernandes.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.